sempre um prazer estar com vocês aqui, podendo participar e informar a nossa população.
Bom, nós tivemos aí, só para fechar esse negócio de ontem, já falei aqui da zona rural do seu João Dula, que infelizmente a gente tem que lamentar, né, aquele fato que aconteceu. Perdeu-se muita coisa ali, principalmente no sentido ambiental, né? Nós tivemos uma perca muito grande. Foram Uberoba, Paudalho, Óleo, Cabriúva, mais de 100 anos de preservação naquela região ali, tanto ali do Sejão Duro como também do Roçatinho, que acabou caindo lá, né? Lamentável. Mas a Defesa Civil também esteve atrás desse trabalho, não só lá como aqui na cidade também, né, Richard? Boa tarde.
Muito boa tarde, Osvaldo. Muito boa tarde, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Infelizmente, um fato lamentável, né, Osvaldo? Nós estávamos lá no momento que foi nos informado o que estava ocorrendo no perímetro urbano do nosso município, que foi aquela rajada de vento que passou aqui no município, né? Lá, infelizmente, a visibilidade era difícil mesmo. Inclusive, o seu João Dula estava com a sua esposa bem distante da sua casa lá. No momento que eu perguntei para ele, ele inclusive indicou como chegava até a equipe do Corpo de Bombeiros, que também se fazia presente lá no local. Mas, infelizmente, também o Corpo de Bombeiros do nosso município, o caminhão de combate a incêndio do bombeiro, né, Osvaldo, é para incêndios em áreas urbanas. Então, infelizmente, nem o caminhão se deslocou para lá. Foi a equipe do Corpo de Bombeiros, com uso de abafadores, que infelizmente não dava para fazer nada, porque a dimensão, a altura que estava o incêndio, o fogo pegando lá, havia veículos, outros caminhões de combate a incêndio da UZIBAN, como você mesmo disse há pouco, não podiam fazer nada porque não fazem parte, né, das terras que eles cuidam, né, que é de responsabilidade deles. Então foi a outra usina chegou lá logo após, depois de tudo ocorrido, que já estava queimado tudo, que foi chegar, né? Mas já no perímetro urbano, nós aí deixamos lá a área rural, partimos para cá, foi nos informado que algumas residências haviam sido destelhadas, a princípio na Vila Invernada. Fomos até a Vila Invernada, lá prestamos o apoio àquela população que foi afetada, logo em seguida também a Vila São Pedro, recebemos informação. Foram 7 residências na Vila Invernada e duas na Vila São Pedro, totalizando 9 residências, então, que foram aí, infelizmente, afetadas com essa rajada de vento que deu ontem à tarde aqui na nossa cidade.
Mas é tudo salado, né?
Sim, a equipe da Secretaria de Ação Social, também com os técnicos, foram presentes. A Secretaria de Administração, juntamente com a Secretaria de Obras, também os técnicos foram até lá para fazer o levantamento dos danos, né? E posteriormente, vamos estar aí prestando assistência a essas famílias, né? Desde ontem, já estamos prestando essa assistência. Uma família se encontra desalojada, né? Então, está sendo acompanhado nesse momento por todos os departamentos da Prefeitura de Bandeirantes, Osvaldo.
Legal, mas foi feito o trabalho da Ação Social, foi feito o trabalho da Secretaria de Administração, né, Rafael? E também da Defesa Civil do município, que está aí fazendo o seu trabalho, né?
Ah, é importante frisar também, Osvaldo, o rápido atendimento que foi ofertado para essas famílias, né, Richard?
Sim.
Ontem, quando a gente tomou conhecimento da situação, a gente já estava a postos, né? O Richard, que está como coordenador da Defesa Civil, sempre quando ocorre algum advento aí, algum problema, ou a Coordenadoria da Defesa Civil do Estado manda algum informativo, ele já nos passa, ele já nos repassa para que a gente possa ficar informado, né, e saber das situações. Então eu quero parabenizar ele também, o Reginaldo, que esteve em loco lá no local, visitando as famílias e fazendo o primeiro atendimento, né?
Tá certo, tá? Tá certo. Então, lá do João Dula, o senhor João já falei aqui que ele pede desculpa, pessoal, que ele xingou aí na hora. Certo? É o nervo, eu imagino que o fogo vinha, não sei o que vai parar, velho. É doido. Né? E agradecer, né, mais uma vez, o pessoal que fez os trabalhos. Né?
Osvaldo, só enfatizar, né? Ontem também, durante a noite, estivemos aí acompanhando, monitorando todas as áreas de atenção do nosso município. E o telefone da Defesa Civil está à disposição da nossa população, né? Alguns perguntaram, mas qual que é o telefone? Eu vi alguns grupos, né? Foram chegando imagens, fotografias de grupos e o pessoal não conseguia contato conosco. O 3542-3322 é o WhatsApp direto da Defesa Civil. As pessoas podem anotar 3542-3322, que nós iremos receber aí e deslocar até esses locais.
Tá certo. Obrigado pela presença aí do Richard, também falando aqui dentro do jornal Operação Cidade. Destacando agora a palavra aí, né? Já começou a chover um monte de perguntas aqui. Vou até baixar isso aqui, que senão não vão conseguir trabalhar, né? Falar bem a verdade, né? Vamos falar aí sobre o trabalho que está sendo feito, principalmente aí os reclamos dos últimos dias, que foi a colocação de lâmpadas, se tem alguma coisa já programada, através da secretaria, para a gente entrar nos outros temas aqui. Secretário, como é que está a situação? Quando temos programado aí, algumas ruas da cidade estão com algumas lâmpadas queimadas, o que é que dá para se colocar a população?
Oswaldo, fazendo um levantamento, nós temos um prévio levantamento, né, que chega pela ouvidoria, e também a equipe da nossa parte elétrica, né, o pessoal da elétrica, eles fazem também, uma vez por semana, através do Jurandir, eles percorrem a cidade, alguns bairros, para levantar também, descobrir, né, os pontos que estão apagados. Feito isso, a gente faz uma programação, passa para a empresa terceirizada e eles vêm para fazer as manutenções. Nós estamos também, é importante frisar que Bandeirantes hoje já está quase com a sua totalidade de lâmpadas. Hoje a gente tem em torno de 4.500 lâmpadas, mais ou menos. Então está restando aí em torno de 300 para a gente finalizar a cidade toda. E dentro em breve, aí creio que mais um mês e meio, a gente deve estar finalizando, para que a gente possa trazer essas respostas para a população, né? Às vezes a pessoa nos liga lá, estou precisando de uma lâmpada, mas não passa o endereço. Então, quando eles fizerem essas reclamações, que passe o endereço correto, para que a gente possa ir até o local e fazer o reparo.
Lá na Vila IBC, prefeito Moacir Castanho, tem alguma previsão?
Oswaldo, na próxima semana o pessoal do terceirizado vai estar por aqui. Não só na Moacir Castanho, na Moacir Castanho, como também em outros locais que a gente já tem programado lá através da ouvidoria, né?
E está programado para lá, então?
A gente tem em torno de 40 pontos que a gente vai atender na próxima semana.
Lá, outra coisa também, lá na, no porto próximo ao Corgo é bom, né? Na Hilda Carlete, na rua Hilda Carlete, falta de luz também, chega à noite, está um breu, na próxima ao Corgo.
Hilda Carlete, qual que é o bairro da Hilda Carlete?
Hilda Carlete, lá na... Me passa aqui, ô Francisco, eu não tenho nem ideia de onde você acha que era na Bela Vista.
Ah, sim. Creio que deva. A cidade da Carlete, acho que foi um poste novo
que foi
colocado, né? Então, agora, alguns postes que foram colocados, que é umas vezes que a gente pediu para estender, justamente são quatro ruas. Elas vão entrar junto com a reposição, com a troca das lâmpadas de LED que vão ser feitas, né? Nós tivemos um processo solicitório muito demorado. Tivemos muitos recursos das empresas, impugnações e tal, e agora já está em fase de homologação e assinatura dos contratos para finalizar, para que a gente possa fazer a compra das luminárias de LED. É um processo grande, né? Então demorou um pouco, mas assim que finalizar a gente vai estar colocando essa lâmpada nesse local que o rapaz passou.
São vários outros locais, então a semana que vem deve ser feito um trabalho aí nesse sentido, né? Principalmente são vários outros locais, o pessoal vai pipocando aqui os locais aqui, lá no Vitória, aqui mais a Medida de Leite Negreiros, aqui, onde mais aqui, da Ricardo, aqui, indo aqui para onde eu rodeio, na Edelina, enfim, vamos se pipocando coisa aqui, onde mais, na Julieta Lordani.
Nós temos algumas demandas, sim, Oswaldo, e essas demandas aí, elas surgiram justamente por conta desse demora que teve na nossa licitação de luminárias, né? Porque... Não é somente a troca da lâmpada. Como eu falei, hoje 85% da cidade já está iluminada com lâmpadas de LED. Porém, às vezes é só o relé que queimou. Então, não precisa trocar a luminária toda. Então, a gente faz essas manutenções, chama o terceirizado, né? Para que ele possa vir fazer as manutenções. E as luminárias, e os pontos que são troca de luminária, eles vão aguardar finalizar o contrato para que a gente possa adquirir as luminárias de LED. Aí sim faz a reposição.
Bom, outros sentidos daqui da administração, no sentido de algumas ruas que estão sendo feito trabalho, né, aqui principalmente no próximo ali à Vila Nossa Senhora Aparecida, foram feitas algumas ruas de recapeamento e também os outros pontos que serão recapeados, que serão feitos em um trabalho de recomposição.
Oswaldo, nós fizemos, a gente finalizou também um trabalho ali no centro da cidade, que foi ali em frente ao Nóbrega e também em frente ali ao Eda Center. Fizemos um recap daquelas duas ruas ali que estavam bem precárias. Vamos fazer também em frente ao Leda de Lima Canário ali, em frente à escola. Há também uma programação para fazer, para esticar ali na Moacir até o Hélio Gás ali, né? Naquela rua descendo. Que também a gente tem sempre problema ali com questão de canos, de rompimento de canos ali. Então sempre tem ali uma cratera, ali um buraco ali naquele local. Mas também há a previsão para esse ano fazer esse recapeamento ali. Estamos com um convênio em andamento aí na Zona Sul, onde nós vamos fazer alguns recaps em alguns trechos, tá? Em alguns trechos das ruas Bantuil, na Alcides Souza Guerra, na Prefeito Edgar Camargo, na Rua Quirino Ribeiro, na Abílio Franco Agra, na Ângelo Luiz Parisotto, na Joaquim José Pereira, Agenor Ferreira dos Santos e Vicente Francisco Morelli. Essas ruas que eu falei aqui são aqui na Zona Sul, tá? Que alguns trechos delas serão recapeados pela administração municipal através de um convênio que nós licitamos. E além do recap, teremos também as rampas de acessibilidade, Tayane? E também a pintura, a sinalização vertical e horizontal nesses locais. Então vai ser um trabalho completo aí. Além do que, temos também uma programação de fazer o recap ali em algumas ruas da Vila Lordani. Na parte baixa da Vila Lordani. A parte alta, ela sempre é contemplada ali, né? Na rua principal também. E agora nós estamos fazendo, vamos fazer um levantamento das ruas ali. A equipe de asfalto já está fazendo isso. Nós já temos um levantamento prévio. Vamos nos aprofundar mais para fazer um trabalho ali na Vila Lordani para os moradores que sempre nos pedem ali.
Você falou em termos de sinalização. Hoje eu até puxei aqui, então sei o que. Situação da sinalização de trânsito na esquina da Escola Maria de Lourdes Guedes Mendes. Tem jeito de dar uma sinalizada ali naquelas mediações ali, não?
Oswaldo, nós fizemos uma sinalização, tem uma lei municipal, né, onde ela indica que nós devemos fazer sinalização de parada de veículos de transporte escolar. E nas escolas também, nós fizemos no ano passado a sinalização vertical e esse ano também, agora pro final do ano, entre novembro, nós vamos fazer um repasse nas escolas, assim como a gente vai fazer no centro da cidade e em algumas outras ruas. Então, esse local que o ouvinte comunicou vai ser também agraciado.
O pessoal também está perguntando na passagem lá da rotatória, também está sem luz lá, né? São vários locais que depois a gente vê todos aqui para a gente passar, porque se eu for pegar todos aqui, olha, sinceramente, já tem mais de 15 aqui, né? Então, infelizmente, não tem como a gente falar de todos aqui, tá,
Oswaldo, certo? Isso daí é bom a gente frisar. É bom que o pessoal participe nesse sentido. Porque a rádio, hoje, ela nos ajuda muito. Vocês mandam aqui para a rádio, os ouvintes mandam para nós, o Navarro, o Oswaldo sempre nos encaminha para que a gente possa tá fazendo esse atendimento. Esse problema de queima de lâmpada, ele é frequente, sim, né? Ele é corriqueiro esse trabalho. Então ele sempre vai ter, ele sempre vai existir. Então os ouvintes, eu peço que mandem realmente aqui para a rádio, que a gente vai anotando as perguntas, os questionamentos, para que a gente possa estar atacando esses locais aí.
Porque se eu for falar de todos aqui que estão vindo aqui toda hora, não tem como. Então a gente vai tentando indo por partes aqui mesmo, porque nós temos aí falar algumas coisas que você falava sobre a recap, mas nós temos também a doação que foi feita daquela rua que fecha-se ali na Carmelo Comigo, através do Polaco ali, da Açúcar, que acabou, né? Colocando para o município, como é que vai ficar ali, você também, o Tayane, pode entrar na conversa também, porque senão você vai ficar de fora aí.
Ela vai participar comigo aqui, Oswaldo, ali foi uma grande, uma grata, a gente recebeu isso com muita felicidade, né? Eu morei naquela localidade ali, por um tempo ali, e eu sei da dificuldade de poeira que passa muitos caminhões ali, para frente do bar do Claudinho, né? Do nosso amigo Claudinho, que está nos ouvindo aí, e ali, até o final do ano, eu creio que a gente já consiga fazer as bases ali, tá, Oswaldo? Porque a gente já conseguiu a doação da família, né? O Serafim Meneghel Júnior. Já ontem o Anderson me informou, o secretário de planejamento me informou que a documentação já tinha sido feita, a escritura, e agora está indo pro cartório de registro de imóveis, para finalizar a verbação. Então, após isso, nós vamos fazer um trabalho lá, porque tem uma lei ali que delimita essa doação, né? A Secretaria de Obras, da nossa engenheira Tayane aqui, que ela vai falar um pouquinho também. Eles vão fazer toda essa medida para nós, para que a gente possa iniciar a base daquela rua ali. Né, Tayane?
Como é que é essa base ali, Tayane? Qual é a metragem que nós vamos ter ali? Porque ali é vai dar o quê? Vamos lá, o quê? Vai dar um quilômetro ali ou não?
Não dá. Não, ali dá 311 metros, Oswaldo. Dá 311 metros. Eu te fiz um levantamento prévio lá, do que a gente ia gastar, né, de material. Então deu 311 metros. A largura correta, eu ainda não tenho a largura correta. Mas a gente vai seguir o que já tem lá, aquela rua que já tem. E, inclusive, do lado ali, a ideia é fazer, é estender aquela pista de caminhada até o final.
Isso foi com o prefeito disse aqui, que ele vai fazer estender ali também.
Isso. Né? Nós temos agora, eu fiz um levantamento para a gente iluminar, fazer postinhos de iluminação pela calçada ali, né? Pela pista de caminhada. Então vai ficar muito bacana ali, vai ser revitalizado aquela área, tá? A Secretaria de Obras já está se movimentando para fazer a correção na galeria que tem na entrada ali do jardim no Jardim, como que é o nome dele? Do Jardim Paraíso, perto da rotatória, né? As chuvas que a gente teve no começo do ano, elas levaram aquela parte de cimento que tinha ali, naquela galeria. Então a gente já vai estar fazendo através da Secretaria de Obras esse reparo esse ano ainda, tá? Vamos pintar aquela pista de caminhada e colocar uma, e melhorar a iluminação naquele local. E também, com essa grata surpresa, né, Tânia? Que veio de última hora, né? Essa questão aí da Rua da Carmela Comenda, da extensão, né? Essa doação que a gente vai fazer o asfalto ali também e a extensão da pista de caminhada.
Agora, ali, eu vou te contar uma coisa. Se for conseguir o trajeto que a largura dela, eu vou te contar uma coisa. Vai emoção ali, vai pedra, que não acaba mais, né?
vai sim. Eu acho que ela vem com 10, Oswaldo. A rua que termina ali no Claudinho ali. Acho que a largura dela é 10. E temos ainda, então você vai 10 vezes 300 ali, né? Vai a 311 metros, mais ou menos. Mas como a lei de doação, que foi aprovada na Câmara, ela tem as delimitações.
Sim.
Então, com essa delimitação que tem nessa lei, a Secretaria de Obras vai fazer, vai bater lá o nível da rua, vai fazer os marcos, as demarcações, para que a gente possa estar fazendo a base lá e depois passar o CBUQ por cima.
Agora, em termos ali da situação da saída ali, que é aquela ponte, né, que a gente já está naquela expectativa mesmo, porque deu-se um jeitinho do lado de cá, mas do lado de lá, indo ali para a pedreira, nós estamos ainda com aquela ponte em dificuldade. Há uma previsão de quanto tempo ainda vai ficar parado aquilo ali ou não, secretário?
Oswaldo, nós estamos fazendo a licitação das aduelas.
Sim.
Tá? Para que a gente possa reformar aquela ponte ali. Então, ela está em processo de licitação. Estamos fazendo o possível para andar mais rápido, para que a gente possa resolver aquela parte ali, né? Porque foi uma coisa inesperada. Tentamos aí, através do Estado, também alguns apoios que ainda não chegaram. Então a gente está fazendo por conta mesmo, nós vamos licitar essas aduelas e a equipe da prefeitura vai estar fazendo o trabalho ali de revitalização da área e também reconstruindo aquela ponte.
E do outro lado, dá acesso à Bela Vista ali pelo Primavera, também não terminou aquela situação ainda, né?
Não, mas está em andamento. Ali foi rescindido o contrato com a empresa, tá? A prefeitura assumiu aquela obra ali e já estamos ali com praticamente mais de 70% de obra concluída, com todo o material da prefeitura, com os nossos pedreiros que estão fazendo ali. A parte de manilhamento,
até o entroncamento, que é na esquina da Walter Ribeiro, ali ela está praticamente finalizada. Essa semana a gente finaliza ela e depois começa da rua João Vilar Garcia.
A parte de manilhamento ela praticamente terminou.
Já finalizou.
Agora aí os meninos estão fazendo os testes de nível de água ali, né, Thayne?
Sim.
Para a gente finalizar com o entroncamento ali das ruas.
Da João Vilar Garcia.
Com a João Vilar Garcia.
Isso,
e finalizar aquela obra e entregar. Após aquilo ali, tem outras etapas também, Oswaldo, que são as bacias.
Ali é só, tá? Uma parte para sanar o problema.
Isso.
Ali, né?
Então vão ser feitas outras partes naquela localidade.
Onde é que serão feitas essas bacias, Tayane? Tem o secretário, onde é que serão feitas essas bacias? É três ou quatro que vão ser feitas?
Não, são mais. São mais. São mais. Tem ali entre a Eli Arantes Pereira, tem uma ponte ali, e também aonde foi feito na João Vilar Garcia, ali tem a previsão de duas bacias ali, e para cima da ponte da Eli Arantes, são quatro ou seis bacias que vão ser feitas lá.
Tá? Isso vai seguindo ali pro morro, né?
Isso, vai seguindo naquele sentido ali da água do Caio mesmo, né? Até chegar lá em cima.
Lá do Morro do Cabrito.
E também o Jaelson Kelly já deu ok, né? Para que a gente possa licitar ali também a manutenção daquela ponte, da Ilha Arantes. Porque hoje você tem três manilhas ali, três manilhas pequenas. E ali não dá, ali tem que ser vão livre. Para que não venha a ocorrer, né, de vir algum deslizamento de terra, como ocorreu no final do ano passado, entupir aquelas manilhas e entrar na casa do pessoal. Então ali tem que ser vão livre. É um trabalho também aí que o Departamento de Obras está engajado para poder resolver isso o mais rápido possível.
Outro fato ali, ainda naquela região, você está na situação dos rios ali, dos afluentes ali que vai para a Vila São Pedro, aquela região. Como é que está a situação da limpeza? Foi feita uma parte, e o resto vai ser feito também, secretário?
Foi feita uma parte ali da manutenção, sim, né? O Rich tem algumas informações, ele participou lá, ele pode falar melhor sobre isso.
Isso, Oswaldo. Está sendo realizada a limpeza, né? Já ali na região da Vila São Pedro, que a água ali acabou ocasionando um desvio, voltou o novamente o curso, né, do Ribeirão Água das Antas, na parte de cima agora também, ali na altura do cemitério, ali na Bela Vista, ali naquela travessia, já foi também, né, feito a limpeza, está em processo de licitação agora também, a desobstrução das galerias de águas fluviais, que foi o recurso da Defesa Civil Nacional, através do Ministério de Desenvolvimento Regional, veio esse recurso no valor de
104, mais ou menos,
102.104, né, e está sendo feito o processo licitatório nos próximos dias aí, iniciando então do plano de trabalho através do sistema da Defesa Civil Nacional, né, o andamento dessas desobstruções.
É, porque temos alguns pontos ali que tá, ainda continua obstruído, né, com muito galho, com muita coisa, isso aí não tem jeito de dar um jeitinho assim, aquele jeitinho caseiro, não?
Então, no curso do Ribeirão Água das Antas, né, está sendo retirado, né, o pessoal tá empenhado, porque está sendo feito com o próprio maquinário da agricultura, né, então além da desobstrução, do desassoreamento do Ribeirão Água das Antas, a agricultura tem que atender também a comunidade rural através das estradas rurais, né, Oswaldo? Então, está sendo feito por etapas, um pouco faz a desobstrução do Ribeirão Água das Antas e um pouco faz o cascalhamento nas estradas.
Nesse setor aqui na rua José Carvalho da Silva, ali 76, como é que está a situação? Olha, a gente está aqui.
Aí não é o curso. Não é curso. Não é. Ali é um curso de galerias de águas fluviais, de água de chuva. Aí não é o curso do Ribeirão Água das Antas, né?
A água está paralisada.
Naquele entroncamento ali, né? No final da... ali da... esqueci, fugiu o nome da rua.
José Carvalho da Silva.
Isso, ali é um entroncamento, né?
Na União, né?
Isso, ali é um entroncamento, aí, se eu não me engano, é a linha férrea que tá em cima aí da imagem, né? Então, essa parte para frente foi feito. Aí eu acho que parou aí, porque aí o maquinário ele vai ter que entrar pelo outro lado, lá do beirando a linha férrea.
Ali, sentido, descendo ali na Vila União, Richard?
Isso,
ali tem uma parte ali que a máquina não entra. Então a gente tem que ter uma autorização, já foi solicitada essa autorização, da administradora da linha férrea. Porque pode ocorrer.
Que é 15 metros um lado e 15 do outro, você não pode.
E a máquina consegue até um certo ponto, depois ela não consegue passar mais por causa do estreitamento que tem ali, dessa margem aí de segurança com a linha férrea. Então pode ocorrer do trem, né? A máquina está trabalhando ali, o trem passar.
Isso.
Então nós precisamos da autorização da administradora, que é a Romo, né? Que é a empresa que administra a linha férrea hoje aí, para que a gente possa fazer esse trabalho. Ontem teve uma moradora comigo, falando comigo lá, a dona Sandra, quero até mandar um abraço para ela. Prontamente, nosso secretário do Meio Ambiente também já fez a verificação em loco, no local, para que a gente possa fazer algumas desobstruções que tem aí. Porque tem um bueiro que desemboca ali, que é de água pluvial, né? E que cai nesse local aí. Então a gente vai estar fazendo também a limpeza manual. Né? Desse local aí.
É porque nesse ponto aqui não tem como fazer manual, né?
Não tem. Ou não? Porque a linha férrea, Oswaldo, pro lado de cima, então para a máquina acessar ali, ela teria que beirar a linha férrea, que tem aquele cascalhamento da linha férrea, e a esteira pode ocorrer de mexer nesse.
Não, tá.
E não tem como, tem que ver a questão do trem também, porque daí passaria.
A limpeza ali com a máquina, ela é mais dificultosa. Né? Então a gente está estudando para fazer manualmente ali manual. Alguns pontos. Para conseguir fazer essa limpeza e desobstrução, hein?
Tá certo. É porque o pessoal ia... não tem como aqui entrar um pessoal e limpar isso aqui. Se precisa da máquina, aí não tem como, né? Vamos falar bem a verdade. É praticamente impossível. Outra coisa, o pessoal, né, vai perguntando a coisa aqui e não dá. A situação da Vila Carola ali, como é que ficou aquela coisa ali, aquela situação de falta de iluminação e também de colocar um asfalto, de asfaltar a Vila Carola ali? Ali parece que ali é um problema particular, né? A área particular.
Qual assim, ponto, né? Da Vila Carola ali, Oswaldo? Já é tudo asfaltado ali, né?
Não, mas tem um ponto ali que atravessa, né? Uma travessa ali que ela não tem luz
nem asfalto. Na realidade, Oswaldo, ali é dois finais de rua, né? É. Ali aquela estradinha de terra o pessoal fez para cortar o caminho, mas não é rua ali.
Ela,
né?
Não é rua, é uma área particular.
E é uma área particular.
Então você não tem como passar ali.
A Carola, o Rafa, é lá naquelas casas, descendo, assim, João da Silva Cravo, aquelas duas ruas, Conjunto Baiano e
Onde foi feito um trabalho ali também de esgoto, aquela coisa de passagem de água, né?
Isso, exato.
Então, mas ali a área, ela é, vamos dizer assim, ela é particular, não tem como
não
o
tem
município
como,
entrar.
Não tem como fazer
nada. Outra coisa que a gente fala no município, a gente falando de asfalto, ali do lado onde era a exposição ali também não conseguiu nada até hoje ali naquela... na descida ali do, do Carvalho Henrique, né?
Aquela, Carvalho Henrique, Bela Vista.
Bela Vista. Ela não é do município. Ela não é do município, mas não conseguia chegar no
Manoel. Antiga ZBM?
Não, não, não.
Do lado, lado.
É que o...
da Fiaban.
Atrás
ali,
da Fiaban.
Atrás da...
Não, ela não é. Ali, aquela rua ali, ela é da, ela, ela é da família Zambon.
Ficou um tempo de se fazer um acordo com os proprietários ali, para se fazer ali também, né? Mas até hoje não se chegou num acordo.
Não, ali só é feito como ali foi feito um... praticamente instituído uma rua ali, né? Uhum. Não oficial. Então é só feita a manutenção, porque o pessoal passa por ali, mas ela não foi doada para o município, diferentemente do que aconteceu com a Carmelo Comenho lá.
É, porque ali também é um fluxo. O fluxo de veículo ali é muito maior do que nos outros locais.
Para você ter uma ideia, o fluxo naquela rua ali, ele é maior do que a rua que tem o asfalto, que é em frente à Fiaban.
Sim.
Ele é maior, que passa em frente à Madeireira ali. Então naquela localidade ali é isso mesmo.
É, porque ninguém solta o carro lá em cima, vem aqui parar aqui embaixo, dá uma economia de gasolina, não encontra. Aí o pessoal, lógico, tem que aproveitar.
E ali, Oswaldo, ela faz interligação entre a Edelfonso Ribeiro, né? Que é a rua. Não, Antônio Martins Pião, que é da Bela Vista, com a rua principal que dá lá no João Teodoro, que passa pelo Carvalho Henrique. Né? Então, ali, por isso que é o fluxo é muito grande de casa. Ali.
É, agora, essa situação de tirar árvores, essas coisas de enchente aí, aí já é mais com a Secretaria do Meio Ambiente, né? Aí não tem como você fazer nada, né? O pessoal, lá na Vila Pompeia, foram tiradas as árvores aqui, que estavam segurando as águas, mas aí não tem o que se fazer, aí já é outro problema, né? É, o Parque do Povo, como é que está a situação? Não de relógio, porque o relógio, eu não aguento mais falar desse relógio, pelo amor de Deus. Há um ano que estou falando desse relógio, aí não adianta. Esse relógio está na hora de ir lá e tirar tudo, ele acabar pronto. Porque não,
quero mandar um abraço para meu amigo Júnior.
É que gosta desse relógio, hein,
rapaz? Gosta, Juninho Brasiliano.
Mas ali é o seguinte, não estava sendo dinheiro em você feito uma reforma ali, como é que está a situação? Essa reforma vai começar, não vai?
Foi feito já uma mini reforma pela Secretaria de Obras ali, antes da... Foi no mês de junho, antes da festa junina municipal. Nós fizemos um apanhado grande ali de problemas que tinham ali, né? Correção de calçada, pintura e alguns outros, troca de telhado em alguns pontos também. E agora está sendo feito um replanilhamento, porque tem uma verba aí, né? Para que a gente possa fazer uma reforma também, uma mini reforma ali no Parque do Povo. Isso aí está em andamento. Nós tivemos duas licitações que deram desertas. Infelizmente, deu deserto. Nenhuma empresa manifestou interesse em participar. E agora o pessoal da Secretaria de Obras está fazendo um replanilhamento, né? Porque nós tínhamos algumas situações que já foram corrigidas, que agora precisarão ser revistas, né? Então vai ser feito de novo um replanilhamento para que a gente possa lançar a licitação aí dessa reforma do Parque do Povo. Mas hoje eu convido a todos para ir no Parque do Povo. É um local muito bem cuidado. Está lá os parquinhos, né? Todos funcionando. E em breve, muito em breve aí, teremos mais um atrativo no Parque do Povo, que será um parque maior, que vai ser instalado ali, que já está em licitação também. Serão dois parques grandes, dois brinquedos grandes, né? Nós temos um pequeno lá.
Vai ser ia falar que vai pôr pedalinho ali.
Não, vai ser um grandão ali, que vai ser também ali e também no Berta Meneghel. É, já está em licitação. Então o parque hoje está muito bem cuidado, o Richard está aqui, a gente está feito limpezas periódicas da lagoa. Tivemos um problema, né, Richard, esses dias lá na lagoa, que infelizmente a gente teve a notícia que algumas pessoas estavam jogando lá, né?
Isso.
Sujeiras, teve a questão do aguapê também, que foi solucionado pela nossa equipe. Então hoje o parque é muito bem cuidado, eu convido a todos os municípios para que possam estar participando lá e chamar meu amigo Júnior. Para que possa vir tomar um café comigo aqui.
É, então, e arrumar aquele relógio.
E o relógio do Júnior.
E o relógio. Enquanto não arrumar aquele relógio lá, não vai chegar. Já faz tempo que ele está brigando com aquele relógio. Acho que de um lado funciona, o outro não, né? Não é assim?
Tem um problema na placa ali, Oswaldo, do relógio. A gente já está verificando.
É...
Inclusive, o técnico do SAI esteve lá, né? Nos auxiliando. Para que a gente possa fazer essa manutenção no relógio.
Eu não dá para fazer pergunta de todos aqui, mas é o seguinte. Eu estava vendo um aqui que ontem, acho que foi até palco... Foi discussão dentro da Câmara de Vereadores de Bandeirantes, a situação daquelas casas, aquelas pessoas que moravam lá, que praticamente não estão, já estavam com praticamente 80% pronto, depois roubaram os fios, roubaram isso, roubaram aquilo, e até foi discussão na Câmara ontem, o pessoal está perguntando como é que está a situação daquilo na realidade, segundo o Departamento de Obras.
Ali, na verdade, a obra ela foi abandonada pela empresa. E a gente teve que refazer os orçamentos, né? Atualizar eles para esse ano. E já vamos dar andamento na licitação para fazer a remanescente desses serviços.
Vai ter uma outra licitação para aquilo ali?
Vai. Porque, na verdade, ela não foi 80%, foi um pouco menos que foi realizado. E como é bastante coisa que tem ali para finalizar, infelizmente, só com a equipe da prefeitura a gente não consegue finalizar. Então, a gente vai ter que abrir uma nova licitação para finalizar aquela obra ali.
É, porque ontem, segundo a discussão na Câmara, o pouco que eu ouvi da sessão da Câmara ontem, estava essa situação aí, aquelas casas aí que parece que a empresa diz que não, que estava esperando um posicionamento do município, mas então não tem nada, vai ter outra licitação.
Vai ter
então.
Outra licitação.
Então aquilo que foi ontem da Câmara também não tem nada a ver, então?
Porque... Não, é que na verdade é assim, a empresa acabou abandonando, foi notificada, e como eles não voltaram a trabalhar, a gente foi obrigado a fazer a rescisão, né? Uma quebra de contrato aí com eles.
Ah, então foi feita uma quebra de contrato.
Foi.
Já não existe mais o contrato com a empresa.
Não existe mais.
Eu não recordo agora o nome da empresa, parece que era aqui de Andirá, eu não recordo agora, mas foi quebrado então esse contrato e consequentemente então vai ter que ter uma outra licitação.
Isso.
Vai demorar mais um pouquinho então, porque a licitação que é 60 dias.
Mas ela já está, já estamos finalizando já esse orçamento, acredito que até uns 15 dias aí já desce para... para o departamento de licitação, para a gente dar andamento nesse documento.
Segundo que foi legado, é que ali colocava o fio, roubava. Não dá como você pintar com coisa. Então fica difícil, né?
Fica complicado.
E ali, que é duas casas, se não me falha a memória?
Duas casas.
Duas casas ali.
Isso.
E de repente hoje vai ter que fazer um orçamento maior, porque já levaram tudo ali, já não tem mais porta, já não tem mais nada ali, né?
É, a gente fez um levantamento, tem algumas janelas que ficaram lá, mas tem umas que estão pela metade, e aí a gente vai ter que refazer esse serviço aí.
É, agora, dentro de outros planos que tem dentro da secretaria, secretário e Tayane, que nós podemos destacar aí, já que nosso tempo está quase se exaurindo aí?
É, temos ainda as UBS, né, Oswaldo?
Sim.
Que foram licitadas aí, que é a da Julieta Lordani, e a Domingos Zambon também. A UBS da Julieta Lordani já está em andamento, né, que fica ali atrás da igreja. A do Domingos Zambon, ela está em prazo de contrarrazões, então já está em processo de licitação também. E estaremos voltando aqui na próxima semana, né? Com os tapa-buraco da cidade também. E como eu disse no começo, estamos aguardando finalizar aí, homologar a questão das luminárias, para a gente possa resolver de uma vez por todas e passar a nossa cidade de Bandeirantes ter 100% de luminárias de LED.
É, porque na verdade também, né, a gente sabe que não dá para vir a empresa ficar fazendo um ponto lá, um ponto cá, né?
Uhum.
Porque senão já... Você vai fazer um lá na Vila IBC, depois você vai fazer uma lá no Carvalho Henrique.
É por isso que é como eu disse, a gente faz um levantamento, né? A gente pega o que vocês da rádio passam, o que a ouvidoria passa, o que o chefe elétrico Jurandir, quando ele sai aí semanalmente para verificar os pontos, eles nos passam também. É feito esse planejamento, chama a empresa e ela faz as manutenções. Tá? Se é coisa simples, já fazem ali. Se precisar da troca de luminária, vamos seguir aguardar e finalizar o processo para que a gente possa comprar e fazer a troca e finalizar isso daí.
É, então, ó, só destacando aí, né? No Eurípides, o pessoal está tirando terra na beira da linha e está quase esbarrancando tudo ali. Tem algum problema lá? Não chegou até a administração?
Chegou? Não, para nós não chegou nenhuma denúncia ainda não, Oswaldo. Mas, né, isso aí vai dar consciência também do cidadão, né?
Sim.
Né, ele pode ser iniciado por isso aí e responder, né? Pode ser penalizado e vai responder por isso. Porque se tiver dentro da área da linha ferro da Romo, ele poderá ser acionado. E também, se for coisa institucional, algum terreno institucional, a prefeitura também poderá acioná-lo. E como o nosso munícipe, como o nosso ouvinte disse, ele pode estar fazendo essa denúncia também, tá? Para que a gente possa estar investigando aí quem está retirando essas terras, né?
Agora você fez eu vir voltar aqui dentro da minha pequena inteligência, que não existe, mas às vezes a gente para e com o passar das horas, você falou de acionar. Por que não se aciona a Roma também para fazer a limpeza ali naquele córrego? Já que ela, a área de domínio dela é 15 metros para lá e 15 para cá.
Oswaldo, foi feito, tá? Foi feito pelo meio ambiente. Infelizmente, não tivemos resposta da empresa, tá? Inclusive, eu estou conversando com o vereador para que a gente possa tomar algumas medidas. Porque, só para você ter ideia, a gente aciona, manda e-mail, liga, isso quando consegue falar. E a gente tem a responsabilidade.
A autoria pública não pode entrar nisso?
Então, a gente está estudando o que, que a gente vai fazer em relação a isso. Porque a obrigação de fazer aquilo ali é deles.
Sim.
Tá? De estar cuidando, não é só simplesmente passar com o trem, né? E limpar não, um metro só. Eles têm que cuidar de tudo. E não está sendo feito. Infelizmente não está sendo feito, mas o município está fazendo essas manutenções ali. Inclusive a nossa equipe de roçagem, ela mensalmente passa nesses locais, fazendo a para ali das gramas e dos matos, etc. Mas tem alguns locais que é de difícil acesso e que gera esse tipo de reclamação que a gente conversou aqui hoje, que seria de responsabilidade da empresa estar fazendo essa manutenção.
É, porque na verdade eu acho que vai ter que acionar juridicamente, né? Porque já que não tomam providência.
Sim. Existem algumas demandas ali no Ministério Público, né? Em relação aquele local ali, né, que tem uma parte de uma casa que construiu um muro em cima do muro ali de gabião, das pedras de contenção ali, que agora está tendo problema, inclusive com as chuvas. E, como eu te disse, estamos trabalhando para ver qual que é o melhor caminho para acionar a administradora da linha férrea, para que eles possam, pelo menos, nos entregar o cronograma de limpeza daquele local. Esses dias eles estavam ali perto do museu, eu pessoalmente conversei com alguns funcionários, infelizmente eles não têm como resolver, né? Eles não têm como resolver.
Isso deve ser terceirizado também, né?
Mas eles estavam representando a Roma ali, né? E tem o chefe deles do operacional ali, a gente conversou com eles, ele não tinha o cronograma ali para passar para mim de limpeza, eu questionei, solicitei alguns telefones, eles nos passam, mas dificilmente a gente consegue falar. Sendo bem sincero para você. Então, eu estou conversando com um amigo aí, que é vereador, para que a gente veja, a gente possa verificar qual o melhor caminho que a gente possa tomar em relação a isso. E também, agora a gente teve a troca do secretário do Meio Ambiente, a gente vai posicionar ele sobre essa situação, vamos levantar toda a documentação que nós temos, para que a gente possa acionar essa empresa da Roma.
A ciclovia vai ser tirada ou não vai ser tirada? Vai continuar a ciclovia?
Vai continuar.
Ainda não tem jeito de tirar aqueles. Como é que chama aqueles negócios que colocaram?
As tartarugas,
não?
Não.
Oswaldo, não tem como agora, né? A gente não tem essa previsão. A gente está aguardando finalizar aí o convênio para que possa ser entregue essa ciclovia. E depois que ela for entregue, ela pode ser revista. Mas enquanto ela não for entregue, ela não pode ser revista.
Vou colocar uma tartaruga ali, que eu vou te contar uma coisa. A régua, como diz o nordestino, né? Porque, olha, você parar o carro e come, Deus o livre, é uma tristeza, né? Mas não tem que se fazer agora, tem que esperar.
Tem que esperar finalizar o processo todo, aí depois de finalizar o departamento de obras, né? Ele pode rever algumas situações ali.
Tá certo, mais alguma coisa, secretário?
Não, tranquilo, queria agradecer aí o espaço que você tem nos dado sempre aí. Agradecer também o carinho da população aí e também as perguntas, as dúvidas, as críticas, elas são bem-vindas também. E o gabinete nosso está sempre aberto para poder receber a todos. Queria agradecer aqui a Tayane, que está começando agora conosco lá, está fazendo um bom trabalho lá. O Richard também, que está sempre aí disposto, né, na defesa civil, trabalhando aí. Agradecer a todos vocês aí e parabenizar pelo trabalho.
Tá certo, depois a gente vai passar a relação aí das buscas que o pessoal está reclamando aqui, né, para que a gente possa, né, ter uma definição também, né, porque senão fica também o dito pelo não dito e aí não tem como. Daiane Franciele Cunha Martins, mais alguma coisa?
Não, só isso mesmo.
Richard, alguma coisa aí para o final de semana, que está começando a festa amanhã?
Oswaldo, nós temos uma previsão aí ainda, né, para esses próximos dias de chuva, né? Então, só enfatizar a nossa população, qualquer problema relacionado à nossa chuva, pode acionar a Defesa Civil, que nós estaremos 24 horas na rua de prontidão para atender a nossa população.
Tá certo. Tá certo.
Oswaldo, inclusive, rapaz, hoje a gente foi surpreendido com o furto, né? Daquela tela protetora ali, né? Da Praça Brasil Japão. Encontramos uma parte delas lá no córrego onde a gente está falando aqui, no local lá na Vila União. Infelizmente, né, algum vândalo passou por ali, tirou, quebrou e o desfile é depois de amanhã, né? Então eu gostaria também de pedir a compreensão também do pessoal.
Reentraram até lá e levaram.
Pegaram, levaram, uma a gente encontrou dentro do córrego e a outra estava depois ali para baixo, perto da vila ali, da entrada da Vila São Pedro ali. Infelizmente, isso ainda está ocorrendo na nossa cidade.
E se nós tivéssemos as câmeras funcionando, com certeza iria pegar o vagabundo que fez isso, né?
Com certeza. E as câmeras também já estão na licitação para que possa voltar aí.